A mensagem do Presidente da República sobre o Estado da Nação, proferida por ocasião da abertura do novo ano parlamentar, continua a produzir reações de vários setores da sociedade angolana. Não obstante a generalidade dos assuntos abordados pelo chefe de Estado, pela primeira vez José Eduardo dos Santos justificou publicamente as razões que motivaram a demissão dos ministros das Finanças e da Construção. Em relação à política interna, analistas em Luanda afirmam que a mensagem do Presidente da República não foi reconciliadora, uma vez que o impasse nas matérias sobre direitos e liberdades dos cidadãos ficaram omissos. Citam como exemplos os célebres casos que ainda estão por esclarecer sobre o desaparecimento de Camulinga e Kasule e a mais recente detenção do jovem Nito Alves. O estado da comunicação social também não constou na mensagem de José Eduardo dos Santos. Sobre o crescimento económico, continua a preocupação que não foi profundamente esclarecida e que tem a ver com a ausência de indicadores reais sobre a distribuição justa da riqueza. O jornalista Félix Miranda afirma que a mensagem de José Eduardo dos Santos traduz um estado de monarquia e de nepotismo refinado que Angola apresenta para o mundo.
Há várias vertentes e há vários posicionamentos. Nós, em relação aos posicionamentos, podemos ver a coisa num prisma político, outra num prisma de equidistância, ou seja, como jornalista, e a outra como o ator ou vítima no quadro puramente social, não quer dizer cidadão. Mas em relação àquilo que foi o posicionamento do próprio presidente, igual a si mesmo, que eu pessoalmente, nos três prismas, considero que o presidente perdeu uma oportunidade para se situar como realmente um chefe de Estado e fez mais uma fuga em frente. O presidente da República foi igual a si mesmo. Nós estamos à espera de um verdadeiro Estado da Nação em que pudesse pautar os três elementos que fundamentalmente possam, digamos, dignificar e representar um Estado tecnicamente da nação. Quando eu digo um Estado tecnicamente da nação, quer dizer, devia fazer a retrospectiva e perspectivar qual será o futuro de Angola, devia fazer mais ou menos um diagnóstico e, nessa altura, podemos dizer, propor os verdadeiros medicamentos, os verdadeiros remédios, para ver se nós pudermos ver curados os males que enfermam a nossa sociedade. Mas não vimos nada disso. Vimos um presidente que, naquilo que mais toca os angolanos, no quadro social e económico, um presidente muito nas nuvens, um presidente que qualifica tudo, um presidente que praticamente bate palmas a tudo quanto foi o exercício do seu executivo. Logo, para resumir e respondendo diretamente à sua pergunta, como é que eu iria caracterizar no campo social aquilo que foi a aparição do Presidente da República diante dos deputados que gostaria que nós nos recordássemos, são os representantes legais, são os porta-vozes legais do povo angolano. Eu caracterizo que o Presidente deu realmente o ênfase àquilo que muitas vezes tenho sublinhado, como Angola, um Estado não republicano, mas uma autêntica monarquia oligárquica ou nepotista.
Para o economista Carlos Rosado Carvalho, a revisão em baixa apresentada pelo Presidente da República sobre as perspectivas de crescimento da economia, em parte o próprio governo é o principal culpado.
Do ponto de vista económico, eu acho que a principal mensagem, pelo menos aquela que eu retive do discurso do Presidente José Eduardo Santos, foi que foi uma revisão em baixa do crescimento, isto é, Angola vai crescer menos do que aquilo que estava inicialmente previsto. Só a título de exemplo, para este ano estava previsto um crescimento superior a 7%, eu creio que era 7,2%, e o Presidente anunciou que a economia vai crescer apenas 5,1%. Portanto, uma revisão em baixa das perspectivas de crescimento. É verdade que houve uma aceleração do crescimento, sobretudo em relação a três anos que foram terríveis, foram os anos a seguir à crise, 2009, 2010 e 2011, em que nós crescemos a uma taxa de 3,3%, que é igual, praticamente igual à taxa de crescimento da população, o que significa que, em rigor, tivemos parados, a economia angolana esteve parada durante estes 3 anos. E, portanto, 2012, 2013 e 2014 já serão e já anos melhores, mas não tão melhores quanto se pensava. E, portanto, nós estamos em presença de taxas efetivamente baixas. Um país com o nível de desenvolvimento que Angola tem não pode crescer apenas 5% ao ano, tem necessariamente que crescer mais do que 5%, como o Presidente da República anunciou. E quais são as causas deste menor crescimento relativamente às expectativas, às perspectivas económicas que havia? Enfim, o Presidente falou na seca, e de facto nós temos sentido uma seca grande, e disse que por causa da seca a produção de energia tinha sido inferior àquilo que era previsto, mas a verdade é que o setor energético representa muito pouco em termos de economia, e portanto não é por aí. Eu penso que a seca afetou mais em termos de produção, digamos assim, e menos em termos de produção de energia, porque não é de facto muito relevante para o crescimento do país. Disse também que havia um menor crescimento do setor petrolífero. Eu não sei onde é que o Presidente foi buscar esses números, porque os números que eu tenho e que são os números oficiais do Plano Nacional de Desenvolvimento e os números já deste ano revelam que a produção, enfim, petrolífera está mais ou menos em linha com aquilo que era previsto. Nós, nos primeiros 8 meses de 2013, produzimos à volta de 421 milhões de barris de petróleo, e que é ligeiramente mais do que os 419 milhões de barris que se produziram em 2012, portanto também não é por aí. Eu penso, e depois o Presidente mencionou uma terceira causa para o menor crescimento, que tem a ver com uma má gestão da dívida pública. E isso é claramente uma meia-culpa. Era uma coisa que já se falava e que se fala e que se sabe, que são os permanentes atrasos do Estado nos pagamentos e na execução das obras. Porque se o Estado não paga, as construtoras não fazem as obras, há empresas que acabam por parar a sua atividade e mesmo ir à falência, como mencionou o Presidente da República, e isso provoca estagnação económica.
Alguns procedimentos letais do Executivo angolano não foram inseridos nesta mensagem do chefe de Estado, segundo o jornalista Félix Miranda, acrescentando que José Eduardo dos Santos abençoou e felicitou os que mais dilapidam o erário público.
Quando ele diz que não há corrupção em Angola, assim é inveja dos africanos, porque é preciso criar riqueza, não é? Para, subentendido, segundo a lógica, se poder criar postos de trabalho e estes poderem gerar a renda, renda esta que possa estabilizar mais ou menos a vida do cidadão. Mas não é esse o conceito, não é verdade. Não é verdade porque há corrupção em Angola, há uma corrupção endémica e esta corrupção é praticamente a causa de muitos males, dos quais mortes. Porque quando você não dá emprego, quando você desvia, quando você não dá água, por exemplo, ao povo do Cunen, que morreram alguns milhares, inclusive as suas bestas, não é verdade? O seu gado, etc., que poderia contribuir para o desenvolvimento daquilo.
Mas Eduardo Santos fala de que a situação da seca no sul do país terá influenciado no crescimento da economia. Isto terá convencido?
Não é preciso ser economista para ver que o sul de Angola não pesa absolutamente nada no PIB, nem no PIB, nem no PIB, porque o próprio presidente consubstanciou a avaliação que faz da economia de Angola, da angolana, na monocultura, na avaliação do próprio petróleo, nem sequer fez referência aos próprios diamantes, não é? É o petróleo que continua a valer. Não vale a pena nós estarmos aqui a arranjar bodes expiatórios ou a tentar mostrar que temos compaixão para com aquele povo. Aquele povo está abandonado, e eu até tenho dito, por serem africanos, porque se fossem outros, não é? Até muitos são muito mais radicais do que eu, por serem negros, porque se fossem outros, na verdade, teriam um melhor tratamento, a atenção seria completamente diferente. Não é racismo, é uma realidade, porque há N formas de se resolver o problema da seca no Cunene, como outros povos. Então, se há uma conduta de água que vem lá de não sei aonde e vem transmitir água para Luanda, porque não há uma água e e é a nossa barragem que está a fornecer água para a Namíbia, porque não, na verdade, arranjar, na verdade, as mesmas formas, os mesmos métodos de transportar a água do rio Cubango, do rio Quando, na verdade, ou do Quando Cubango, para poder prestar, para poder criar tanques e etc. de distribuição de água, minimamente, minimizar ou, no mínimo, encurtar as distâncias, na verdade, que aquele povo tem para se conseguir água. Queria dizer o seguinte ao presidente, e é preciso consubstanciar, é preciso referir que quando o presidente fez menção, sobretudo, criticou ou condenou aqueles que criticam a corrupção em Angola, foi o momento em que mais os deputados do MPLA aplaudiram. Se nós formos a ver, teve uma menção, na verdade, de aplausos durante quase um minuto, não é? O que significa dizer que todos estão satisfeitos. É o chefe número um, né, que está a proteger aqueles que foram apanhados na malha da corrupção, aqueles que desviaram, não é? como quem diz, fizeram bem, porque está a capitalizá-los para o futuro, está a capitalizar o MPLA. Porque mesmo se formos a mudar de governo, etc., vamos ter de estar condicionados, na verdade, ao peso do capital desses indivíduos todos que roubaram no presente.
Carlos Rosado Carvalho apresenta, por outro lado, um otimismo reservado quanto à melhoria das desigualdades sociais entre o interior e o litoral. Por isso defende um rápido crescimento da economia, com um impacto direto na vida das populações.
Temos necessariamente de ser otimistas, porque o nosso nível de desenvolvimento é tão baixo que eu acho que nós só temos um caminho, que é para cima, não é? Agora, tudo o que o Presidente nos veio dizer é que estamos a andar para cima, nós estamos a subir, mas estamos a subir a passo de caracol. E, portanto, o que é preciso é para que as populações do interior comecem a sentir o desenvolvimento, é efetivamente necessário que a economia cresça mais rapidamente. Aliás, aqui houve uma explicação, não sei se pela primeira vez, do Presidente da República, porque basicamente uma das coisas que se critica, e portanto quando nós estamos a falar em que há regiões que são mais desenvolvidas, e é sobretudo o caso de Luanda, e regiões menos desenvolvidas, nós estamos a falar em assimetrias de desenvolvimento. E outra das críticas que tem sido feita ao governo são assimetrias no rendimento, na distribuição do rendimento, isto é, nós estamos a crescer, embora menos do que aquilo que estava previsto, nós estamos a crescer, e a verdade é que as populações demoram em ter benefícios desse crescimento. E o Presidente veio dizer, não sei se pela primeira vez, que isso, e portanto o Governo tem sido criticado por isso, e o Presidente veio dizer que isso não resulta de uma opção do Governo, mas resulta do próprio processo de desenvolvimento, em que há uma coisa que se chama a acumulação primitiva do capital, e portanto o Presidente deu de barato que numa fase inicial é preciso constituir uma classe de empresários e uma classe de pessoas ricas, não é? E só depois é que vêm os benefícios para terceiros, enfim, era uma coisa...
Acha que esta é a solução do problema que o país...
Isto, aliás, está até em contravenção com aquilo que foi, digamos assim, as raízes do MPLA e que tem a ver com... E ainda, isso era uma coisa que Marx criticava, não é? E, portanto, Marx, que era um influenciador da nossa vida em Angola, sobretudo depois da independência, com a adoção de uma economia centralizada e socialista, não é? Isso, portanto, está-se a verificar aquilo que Marx dizia. Portanto, nas economias modernas, espera-se que os governos possam fazer alguma coisa para que isso efetivamente não se verifique. O que não quer dizer, naturalmente, que não se pode distribuir aquilo que não se tem. Mas, do meu ponto de vista, é possível. Eu não só digo que é possível, mas que é necessário, que é desejável, que justamente, porque a questão é a seguinte: se o mercado leva para isso, para uma má distribuição do rendimento, é por isso que existe o Estado, que com políticas públicas deve corrigir essa distribuição do rendimento, designadamente através do sistema fiscal, através de transferências para as pessoas com menor rendimento. E, portanto, temos efetivamente, enfim, essa questão, esse problema de quando é que as populações do interior vão passar a beneficiar do nosso crescimento. Até agora, aliás, isso era slogan do MPLA, não era? Crescer mais, distribuir melhor, enfim, esperemos.
Acha que há alguma contradição em função daquilo que é a própria realidade e olhando para este lema do MPLA, que é de crescer mais e distribuir melhor?
Bom, o próprio Presidente reconheceu que isto efetivamente ainda não está a acontecer, mas também nós estamos apenas praticamente no primeiro ano da legislatura, não é? Ainda há 4 anos à frente e o que nós esperamos é que efetivamente sejam adotadas medidas de política, não é? Que corrijam a situação do mercado.
O estado da comunicação social angolana e a violação dos direitos e liberdades dos cidadãos são dois assuntos políticos da atualidade que Félix Miranda julga que o Presidente da República também preferiu omitir.
Porque a comunicação social não está a desempenhar o papel que devia desempenhar naquilo que é o fundamental da sua deontologia, não é? Das suas normas e do porquê que tem de ser a comunicação social como observadora, como interlocutora também, não é? Porque estamos a ver uma comunicação social que é valorizada só aquela que, entre guimé, pertence ao Estado, a Rádio Nacional, o Jornal de Angola, a TPA, que se formos a ver, por exemplo, os comentaristas, não é? Que eles empregam, são comentaristas que mais fazem papel ideológico, não é? Mais têm, puxam a brasa para a sardinha e defendem toda a atuação do MPLA do que fazer uma comunicação no sentido mais epistemológico daquilo que é a comunicação social, ou seja, informar com realidade, com base ao aconteceu, quando, como, não é assim com regras que nós conhecemos. Não é isso que está a acontecer. Por isso mesmo o Presidente passou ao lado daquilo que é essencial, que é o quarto poder, a comunicação social, e o Presidente não faz menção à liberalização do próprio mercado da comunicação social, continua praticamente surdo e mudo a tudo quanto tem sido as reivindicações. O Presidente, por exemplo, não falou naquilo que é fundamental das próprias liberdades, onde ele praticamente, subtilmente, encoraja mesmo a própria polícia a pautar pela repressão, quando ele diz que não é pela força que nós vamos resolver, vamos atingir os objetivos, mas que ele sabe que em toda parte do mundo, mesmo nas sociedades que eu considero acabadas, a manifestação tem sido ainda um dos elementos, um dos instrumentos que faz com que, depressão, que faz com que os governos tenham de olhar, na verdade, para os interesses mais coletivos, que são os interesses do povo. Outro elemento, por exemplo, que a Casa CE, do Abel Chivukovuco, e através do grupo dos oito, que o almirante Miau, André Mendes de Carvalho, ele considera como o verdadeiro Toyota V8, o grupo dos oito, tem reivindicado. Não se falou da Comissão Nacional Eleitoral, não se falou do próprio Conselho da Comunicação Social, não se falou do Conselho da República, também o Presidente não fez menção a isso, não se falou estritamente daquilo que vai acontecer nos próximos anos em relação às autarquias. Deixou uma coisa vaga, não é? Não se sabe quando, se é o próximo ano. O Presidente devia, não é? Como é a expectativa de toda a gente, devia trazer datas, não é? E recomendar ao público, não é? O que o Ministro da Administração do Território, o Sr. Bonito, devia fazer, devia trazer aí orientações expressas daquilo que devia fazer. Não se falou nada, não se falou do miúdo. O Presidente da República praticamente declarou guerra contra o miúdo Nituave, 17 anos. Isso é uma violação dos direitos humanos. É uma criança que está na prisão, dizem que está doente, não é? Tem que merecer, devia merecer atenção, sobretudo compaixão. O que é que o Nito Alves fez, né, para merecer esse tratamento de uma espécie de preso político? Até poder dizer assim, hoje a sociedade angolana considera o Nito Alves como preso político.
A falta de competitividade é, no entender de Carlos Rosado Carvalho, o principal obstáculo na economia angolana.
Nós não podemos confiar exclusivamente no Estado para nos resolver os problemas do emprego. Quem nos vai resolver o problema do emprego é o setor privado. E, portanto, é naturalmente necessário dar incentivos ao setor privado. Mas há também depois outro problema que é o seguinte, que é, mesmo não dando incentivos ao setor privado, é necessário que haja um bom ambiente de negócios, em que seja de fácil constituir empresas, em que seja fácil que as empresas vão à falência, em que haja menos burocracia, etc. E os estudos internacionais, os relatórios internacionais que sobre a economia angolana colocam-nos muito mal em termos de classificação nestes itens. Por exemplo, o Banco Mundial faz anualmente um estudo que chama Doing Business, que é, em tradução livre, é fazer negócio, a facilidade de fazer negócio. E a verdade é que nesse ranking nós estamos no número 172 entre 183 países. Enfim, melhoramos ligeiramente face ao ano anterior, em que éramos 174. Mas, quer dizer, melhorar dois lugares não é assim propriamente uma coisa de que nós nos possamos orgulhar. Também há outro ranking, que é o ranking da competitividade mundial, que é feito por um instituto, por um World Economic Forum, que é uma organização suíça que designadamente fazem Davos anualmente, a Cimeira, que é chamada a Cimeira dos Ricos, uhum. E, portanto, faz um ranking da competitividade, e entre 148 países nós estamos no lugar número 142. Portanto, efetivamente, e o que é que nos dizem? Quais são os principais engarrafamentos para fazer negócios em Angola? É a falta de infraestruturas. É verdade que nós investimos muito, milhares de milhões de dólares, sobretudo desde o fim da guerra. Mas a verdade é que todos os relatórios continuam a dizer, apesar de termos investido muito, nós ainda continuamos a apresentar carências muito grandes em matéria de infraestruturas e até infraestruturas rodoviárias. Apesar do progresso todo que houve ao nível das estradas, ainda há, digamos, comunas, ainda há partes do nosso território que são mal servidos de estradas. Precisamos de outro tipo também de infraestruturas, laboratórios, etc.
Félix Miranda e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.